Pai, nós queremos continuar adorando ao Senhor através da palavra. Nós queremos que o Senhor continue falando conosco, Pai. Eu me diminua nada agora, Pai, para que o Senhor venha e continue fazendo a boa obra. Fale conosco essa manhã, Espírito Santo. Fale conosco, porque nós precisamos ouvir Tua voz. Nós declaramos que sem Ti nada faz sentido. O Senhor é o princípio de todas as coisas, Pai. Nós queremos estar no Senhor em todo instante. Por isso, continue, Pai, fazendo aquilo que homem nenhum pode fazer. Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que restou Jesus ao terceiro dia, está aqui, vive em nós, está no meio de nós. Pai, continue, Senhor, fazendo maravilhas, continue curando esta manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu queria rapidamente abrir, né, compartilhar com vocês algo que Deus tem falado comigo há um tempo. E talvez o tema dessa breve mensagem, o tema dessa palavra hoje pela manhã que eu queria trazer para vocês é: por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Você já ouviu aquela situação em que eu estou vindo na igreja, Júlio, pastor, enfim, líder, eu estou vindo na igreja, eu me converti, as coisas, aparentemente, antes da conversão, estava tudo bem, estava tudo certa, não tinha lutas, e eu me converti, eu aceitei a Jesus como único Senhor e Salvador. E desde então eu tenho enfrentado situações em que eu não consigo identificar, Júlio. Talvez você passou por momentos em que, ou está passando por momentos em que você fala, eu estou na igreja, eu estou dando o meu dízimo, eu estou sendo submisso à vontade do Senhor, eu tenho paz naquilo que eu estou fazendo, eu estou sendo obediente à palavra do Senhor, mas ainda assim as coisas ruins parece que estão me alcançando, ainda assim há coisas que eu não consigo explicar, Júlio. Há coisas que acontecem que aparentemente para o outro parece que está acontecendo, parece que está indo a mil por hora, mas quando é para mim, quando é o meu nome, quando é eu que coloco a mão, parece que tudo para, parece que nada faz sentido, parece que as coisas são sempre mais difíceis para mim. Eu queria te lembrar que sim, nós iremos enfrentar situações como essa. Nós iremos passar, o fato de você estar passando por uma situação, por uma luta, o fato de você estar passando por uma dificuldade, não quer dizer que você está em pecado, não quer dizer que você foi amaldiçoado, não quer dizer que Deus não está contigo. Pelo contrário, meu irmão, minha irmã, eu quero lembrá-los esta manhã que o Senhor, Ele continua sendo Deus, amém? Ainda que fisicamente, ainda que aparentemente nada aconteça, ainda que nada faça sentido. Júlio, eu estou vindo, eu estou orando e nada fisicamente está acontecendo. Nós precisamos acreditar que há um mundo espiritual se movimentando em nosso favor. Quando nós nos posicionamos, quando nós colocamos o Senhor no centro de todas as coisas, há um mundo espiritual que nos assiste. Há anjos e demônios assistindo a nossa atitude. Há anjos e demônios aguardando ali. Pô, ele vai murmurar ou ele vai agradecer ou ele vai confiar? Houve uma dificuldade, qual a reação deles? Nós precisamos entender aonde nós estamos enxertados. Eu queria iniciar essa palavra com vocês falando do exemplo de Daniel. Muitas das vezes, você e eu, nós fomos chamados para fazer algo, Deus nos separou para algo, Deus te tira de um lugar e te movimenta para uma outra estação, para uma outra cidade, para um outro país. E você é bom naquilo que você faz, e você é excelente naquilo que você entrega. Às vezes de um serviço, Deus te tira daqui, te põe ali. E quando você vai para este lugar, quando você avança para este lugar, quando você vai para esse lugar desconhecido, muitas das vezes tudo é novo. São pessoas novas, são lugares novos, são situações novas. E nós precisamos entender que, independente do lugar que nós estamos ou iremos estar, nós precisamos entender o que está dentro de nós. Nós precisamos, de fato, entender aquilo que nós carregamos. E com Daniel não foi diferente. Daniel era excelente naquilo que ele fazia. Daniel, ele buscava seguir as direções do que Deus havia colocado no seu coração. Daniel não negociava. Daniel, de fato, é um exemplo para nós, para a nossa geração. Daniel foi levado cativo, foi para um lugar totalmente desconhecido, na Babilônia, e muitas das vezes nós imaginamos que era um lugar ruim, que era um lugar que não tinha recurso, que era um lugar talvez pobre ou, enfim, afastado. Pelo contrário, talvez a Babilônia era nos as melhores lugares que nós podemos imaginar hoje. Pensa num lugar bacana, aparentemente onde tudo funciona, talvez. Era para este lugar que Daniel foi levado, foi tirado de um lugar e levado cativo para lá. E eu não sei você, mas quantas vezes, se nós não percebemos, o lugar que você está, de alguma forma te influencia. O lugar, quando você não tem uma identidade firmada no Senhor, quando você não sai, quando você não sabe quem você é nele, qualquer lugar que você vai, você fica vulnerável. Você fica, não que você negocie os seus princípios, não que você negocie os seus valores, mas se você não tem uma identidade do Senhor dentro de você, se você não tem princípios e valores que te norteiam para algo maior, para um propósito maior, você e eu, muitas das vezes, vamos para esses lugares e de alguma forma nós somos consumidos, nós esquecemos de onde nós viemos. Isso é muito perigoso, porque o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir, independente da forma, independente da situação do lugar. E quando nós entendemos isso, fala, independente do lugar que eu vou estar, se eu tiver enxertado em Jesus, eu posso ir em todos os lugares. Eu preciso saber onde eu estou enxertado. Eu preciso saber quem Jesus é na minha vida. E não foi diferente com Daniel. Daniel foi levado, muitos conhecem a história, muitos já ouviram da história. Em nenhum momento ali, durante a sua servidão com o rei, ele negociou. Em nenhum momento ali, durante a sua estadia naquele lugar ali, naquele tempo que ele ficou, ele negociou, ele perdeu os seus valores, ele perdeu os seus princípios. E se a gente imaginar que Daniel era excelente naquilo que ele fazia, ele tinha a sabedoria que Deus havia dado, tinha habilidade, tinha dom, e isso causou inveja nos outros. E isso, de alguma forma, causou desconforto nos outros. Falou assim, como assim? Se ele continuar dessa forma, ele vai ser o favorito do rei. Se ele continuar dessa forma, ele vai estar acima da gente. Então, a gente precisa armar alguma coisa para a gente derrubá-lo. A gente precisa armar alguma coisa para a gente pegá-lo ali. Mas o que a gente vai fazer? Vamos ir contra a fé dele. Vamos contra o Deus dele ali. Porque, de fato, ele vai, de alguma forma, ele pode ceder. E eu queria, rapidamente, dar início aqui ao tema da minha mensagem. Porque coisas ruins acontecem com pessoas boas. Daniel era uma pessoa boa. Daniel, para sua geração, ali, para aquele lugar, era uma referência de Deus, de homem que temia, que tinha princípios, que tinha valores, que não negociava, sabia de onde veio, sabia o que estava nele. Independente do cenário, ele não negou ao Senhor. Independente do cenário, ele não negociou os seus princípios. O profeta vivia um momento de excelência, em que era reconhecido por todos como um homem honrado, íntegro e honesto. Isso levou pessoas invejosas a tentar atingir o servo fiel mediante a elaboração de um plano maquiavélico. O objetivo era tirar o servo de Deus do caminho. Disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião de alguma para acusar a este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes, sátrapas, foram juntos ao rei e lhe disseram, ó rei, Daniel 6, 5 e 9, diz o seguinte lá, então esses presidentes, sátrapas, foram juntos ao rei e lhe disseram, ó rei Dário, vive eternamente, todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura. O que nós lemos aqui? Daniel, de alguma forma, ali, no meio da Babilônia, causou algo, pelo posicionamento que ele tinha, pelo aquilo que ele representava. Talvez as pessoas não tinham o entendimento que ele tinha, não servia ao Deus que ele estava servindo, mas elas viam algo diferente na vida de Daniel. Via sabia que sobre a vida dele existia algo da parte, algo maior. E isso, quando nós trazemos para os nossos dias, para os dias de hoje, quantas foram as vezes que talvez você e eu não passamos por situações em que Deus te deu uma palavra de conhecimento, Deus te deu dons, Deus te deu talentos e de alguma forma isso causa inveja, isso mexe com os outros. Isso incomoda, talvez, quem não tem princípios e valores que você guarda. Rapidamente, um exemplo clássico é disso. Quando você se converte a Jesus e você entende que você precisa se guardar e você não vai fazer ter relações sexuais e você vai se guardar para o grande dia, para o casamento. E, de repente, ali no seu escritório, na sua loja, com o seu amigo de trabalho ou não, você começa a compartilhar de princípios e valores de que você acredita e que faz sentido. E você começa a ser ridicularizado. Ou você começa a falar, ou as pessoas começam a falar, mas como assim? Mas como você vai saber se é bom ou não? Mas como você não vai ter nenhuma intimidade sexual antes do casamento? E se for ruim? E nisso nós começamos a ser atacados. E talvez com Daniel, em um primeiro momento ali, não foi diferente. Quando nós trazemos a história para a nossa realidade, para os nossos dias, nós continuamos a ver a história se repetindo. Nada é novo, tudo de alguma forma é repetitivo. E quando nós trazemos a palavra, quando nós trazemos os exemplos do que eles viviam lá para os dias de hoje, você, através da mente de Jesus em você, o Espírito Santo começa a te clarear coisas e começa a falar, ó, talvez eles me negaram de certa forma lá com atitudes, eles me deixaram de lado, escolheram outras coisas. Mas nos dias de hoje, as nossas atitudes também têm sido essa. Talvez as coisas, a forma mudou, mas a história é repetitiva. E quando nós entendemos e lemos aqui em que todos ali abaixo, ali do rei, eles queriam pegar Daniel. Eles queriam de alguma forma falar, como assim ele é o diferenciado? Como assim ele está chegando ali? Como que a gente vai parar isso? E eles sabiam que se eles colocassem ali um decreto, se o rei fizesse um decreto para que durante um período de 30 dias, ninguém adorasse a outros deuses, senão o rei. E eles sabiam que talvez essa era a única forma de pegar Daniel. Talvez era essa a única saída ali. Vamos mexer na fé dele, vamos mexer naquilo que talvez ele tem mais de precioso. Porque talvez na dor, talvez na dificuldade, quanto será que nós estamos cedendo? Será que na dificuldade Daniel não podia indo ali para a cova dos leões, quando ele não se submeteu e ele entrou para o quarto dele, a gente vai ler, e começou a se prostrar e começou a adorar ao Senhor e continuar orando ao Senhor. Talvez eles imaginavam que Daniel ia ceder às situações do dia a dia. Pô, houve um decreto do rei, não vai adorar a nenhum outro Deus, senão o rei. Então Daniel, talvez com medo de morrer, podia falar, não, eu vou me sujeitar aqui porque eu estou em um cargo bom, eu tenho o favor do rei, então eu vou, mas isso vai contra a minha fé, mas é o rei que está aqui, eu posso perder o meu cargo, eu posso perder, um exemplo nos dias de hoje, dinheiro, eu posso perder contratos, eu posso passar dificuldade, então eu vou, ó Deus, eu vou ceder aqui, eu vou fazer, mas é tudo para a sua glória. Não, Daniel foi fiel, Daniel manteve firme os seus valores, os seus princípios, e quando houve esse decreto, a palavra de Deus diz que Daniel voltou para o seu quarto e durante 3 vezes ao dia, Daniel rendia, orava ao Senhor, adorava ao Senhor, com a janela aberta, e esses inimigos de Daniel viram o que ele estava fazendo e rapidamente foram falar com o rei que ele havia quebrado um decreto. Talvez eu e você passamos por situações na vida, nos negócios, na área financeira, no casamento, enfim, em todas as áreas, em que você vai ser pego ali diante de situações em que há princípios e valores que o Senhor estabeleceu para nós como filho, como igreja, como noiva. E muitas das vezes você e eu, você pode enganar todos à sua volta, você pode manipular todos à sua volta, você pode manipular o pastor, você pode falar palavras boas para os seus amigos, mas há algo que você e eu não podemos manipular, que é o Espírito Santo de Deus. Há algo que você e eu nós não podemos manipular, que é o mundo espiritual que te assiste. Há algo que nós não podemos manipular, é as regiões celestiais. E nós precisamos entender que tudo que nós fazemos aqui, através de Jesus, nós temos o livre acesso a Ele através da obra da cruz. E nós temos a liberdade de ir e vir. Nós temos a liberdade de escolha, tanto o bem quanto o mal. Isso está no nosso poder, isso está diante de nós. E o que nós temos escolhido todos os dias? Será que se nós tivéssemos o lugar de Daniel, diante de situações como essa, nós teríamos negado ou, tudo bem, eu vou ficar 30 dias só sem ir à igreja, eu vou ficar 30 dias só sem orar, eu vou ficar 30 dias só sem dar reverência ao Senhor, porque há um decreto. Será que nos dias de hoje, o que nós temos feito? O que nós temos feito de alguma forma estar negando ao Senhor? Daniel era aquela situação, a história nos diz que Daniel passou. Mas nos dias de hoje, talvez muitos de nós, no seu íntimo, nós temos negado ao Senhor. Nós temos não dado a devida importância e nós temos deixado de render uma adoração genuína ao Senhor. Nós temos deixado de entregar ao Senhor o nosso melhor. E nós somos roubados, nós somos literalmente roubados. Porque uma coisa é você passar por situações, por lutas, não estando em Deus, não prezando os seus princípios e valores. Outra coisa é você estar em Jesus e ainda assim as dificuldades, situações vierem, e ainda assim as dificuldades, situações de alguma forma te alcançarem ali durante o decorrer da sua caminhada. Mas quando eu e você estamos enxertados nele, tudo muda. A nossa forma de olhar a dificuldade muda. A nossa forma de esperar no Senhor muda quando nós estamos enxertados nele. Mas nós precisamos, nós devemos escolher estar nele. Talvez Daniel podia, numa situação dessa, eu não vou adorar, vou parar de adorar o Criador porque há um decreto do rei, vou contra os meus princípios e valores, uma vez que eu não estou lá em Jerusalém, estou agora na Babilônia, estou em outra cidade, talvez ninguém me conhece, talvez é outra realidade, os tempos são outros. Quantas vezes nós não escutamos isso? Júlio, mas lá era assim, mas no tempo do meu pai, no tempo da minha mãe, ou há 2 anos atrás era assim. Agora não, agora o tempo mudou, a tecnologia está aí, as coisas mudaram. Não. Há princípios e valores que não mudam. Há princípios e valores que são eternos. Nós precisamos trazer isso para o nosso coração. Nós precisamos entender que nós estamos aqui de passagem. E quanto mais cedemos ao mundo e quanto mais cedemos às situações, nós vamos nos tornando vulneráveis. Nós passamos por situações e por coisas e fala, Senhor, mas por que eu estou passando isso? Mas se você der um passo para trás e começar a observar suas atitudes, você de alguma forma está negando seus princípios e valores. E eu quero te trazer para uma realidade esta manhã, e eu quero te trazer para algo maior do que nós. Eu quero te lembrar que você e eu, nós estamos inseridos em algo maior do que nós. Assim como Daniel não negociou, assim como Daniel foi fiel ali até o seu último instante, Deus o honrou. Nós precisamos entender que aparentemente a dificuldade que nós estamos passando, acredite se quiser, é para a glória do Senhor. É para a glória do Senhor, porque tudo é para a glória dele. Ao tomar conhecimento do decreto maldoso, Daniel simplesmente o ignorou e decidiu agir conforme a sua fidelidade a Deus. O resultado é que ele foi lançado à cova dos leões em cumprimento ao que a lei determinava. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do Senhor, se apresentaram ao rei a respeito do interdito real e lhe disseram: não assinastes um interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizeste petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, senão a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do intermédio que assinastes. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo a livrar Daniel até o pôr do sol e se empenhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione pode mudar? Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se pusesse a respeito de Daniel. Isso está em Daniel 6, do 10 ao 17. E talvez Daniel podia ser fiel ali, mas ele está vendo que as coisas poderiam se desdobrar para ficar pior. Ele podia, talvez, no último instante chegar e falar: não, calma aí, vamos negociar, calma aí, tudo bem, eu fico, não. Nós entendemos e nós lemos que ele foi fiel àquilo que ele acreditava até o fim. E o rei, por um momento, tentou, porque sabia do que Daniel representava, e o rei não ia contra o decreto mesmo que ele determinou, do que ele estabeleceu, mas Daniel tinha algo genuíno. Daniel tinha algo maravilhoso. Daniel tinha Deus como seu principal escudo. Daniel tinha Deus como princípio de todas as coisas. Nós precisamos, independente da situação em que nós estamos enfrentando ou que vamos enfrentar, nós precisamos lembrar aonde nós estamos enxertados. Nós precisamos lembrar aonde Deus está presente dentro de nós. Eu lembro que quando nós queríamos muito ter o João, nós não sabíamos que era o João ainda, e era tão angustiante algumas coisas que a gente passava ou não, que eu, sabe aquela coisa? Eu falo, ainda que nada aconteça, ainda que fisicamente nada aconteça, nós já estamos no lucro, porque nós já temos o Senhor como único Senhor e Salvador. Nós já temos o Senhor, mas ainda assim era algo que nós queríamos. E talvez você passou por situações diferentes ou a mesma situação em que, sabe quando você quer muito uma coisa e as coisas não acontecem no tempo e as coisas, se você fala: meu Deus, o que eu faço? Eu vi o Senhor fazendo na vida do outro, eu vi o Senhor fazendo na vida do meu irmão, da minha irmã, do colega, do pastor, de todo mundo, e quando chega a minha vez, parece que é uma eternidade, parece que a espera ela se torna algo eterno e você fala: meu Deus, tudo vai acontecer, todo mundo vai ter filho menos eu, na vida de todo mundo vai dar certo, mas para mim, quando vem, parece tudo que é mais difícil. Eu quero te lembrar de algo. Continue estando no Senhor. Continue esperando no Senhor. Independente da sua petição, independente do desejo do teu coração, não negocie os seus princípios. Não negocie os seus valores. Não negocie a mensagem que te trouxe até aqui. Não negocie a obra da cruz. Não negocie quem Jesus é. Entenda de uma vez por toda que Jesus é o princípio e o fim. É o início e o fim. Nós precisamos trazer essa realidade. Muitas das vezes nós queremos fazer na força do braço. E muitas das vezes nós queremos fazer do nosso jeito e nós queremos jogar ali. Não, vamos fazer desse jeito. Não, vamos no médico tal. Não, vamos conversar com o fulano de tal. Vamos. E as coisas acontecem no tempo do Senhor. Eu lembro que nós chegamos numa realidade em que minha esposa estava com endometriose. E o endométrio, se eu não me engano, acho que era 12 milímetros, centímetros, não sei, alguma coisa assim. Sei que era algo assim considerável a ponto, e a médica falou, mas especialista falou assim: ó, imagina essa região inflamada durante 15 anos, a probabilidade que vocês não vão ter filho. Mas a gente já tava quieto, tava, não, tudo bem e tal. Falou, imagina isso daqui, 15 anos aqui inflamado. Falei, Jesus. Falou assim, então, ainda que vocês façam a cirurgia, pode ser que não aconteça do filho. E a gente trouxe para uma realidade, falou, amém, vamos fazer cirurgia pela saúde, né? Pela saúde dela. Fazer, porque é uma dor insuportável, né? Não tem endometriose, o homem não tem, mas casado com a minha esposa, enfim, a gente participei disso. E então, no primeiro momento ia ser para a saúde, nós falamos amém, vamos lá. E quando nós voltamos e falamos que estávamos, né, teoricamente aí grávidos, não houve explicação. A cirurgia que era marcada para o final do mês não precisou fazer, porque o próprio corpo, né, entendeu isso. Enfim, foi o João foi o remédio. O João foi a solução que Deus trouxe, não solução de resolver um problema. Deus, ele é perfeito em tudo. E desde então nós temos vivido esse milagre. Mas se você falar assim, Júlio, o que mudou na sua vida antes de João e depois de João, a questão do milagre? Se eu falar pra você, não é que eu sou um pai que não ama meu filho, pelo contrário, tudo mudou. A nossa rotina é outra, meu Deus do céu, se você tem um amigo que teve filho ou não, respeite o seu amigo, ele ama você, ele gosta de você, mas é que às vezes tá tudo corrido. Calma, tá tudo bem. Dá um alguns meses para ele se estabelecer. Mas se eu falar para você uma realidade que, de fato, esse milagre aconteceu dentro da minha casa, na minha vida, na vida da minha esposa. Só que ainda assim eu fiquei mais maravilhado com Deus. Eu fiquei maravilhado porque Ele cria situação onde não tem. Ele traz à existência, de fato, aquilo que não existe. E muitas das vezes, eu e você, nós estamos buscando em outros lugares, em outros recursos, buscando outras pessoas, buscando talvez dar um jeitinho ali, buscando negociar. Ah, vamos dar um jeito aqui, vamos ficar amigo do rei, vamos falar porque a gente não vai para a cova, vamos que a gente não vai ser prejudicado, mas Deus é excelente no que Ele faz. Deus criou todas as coisas, nada está fora do domínio do Senhor, nada foge do controle do Senhor, e quando eu me apegava nisso, eu sempre tinha no meu coração, eu falava, o meu momento, o meu filho, ele vai chegar no momento que ele tem que chegar, ainda que ele não chega. Quantas foram as vezes que eu vim pregar, e eu estou falando como irmão, como presbítero aqui para vocês, e que eu não tinha o João. Quantas foram as vezes que eu vim pregar e ouvi amigos que estavam tendo filho e eu não tinha o meu filho. Mas em nenhum momento isso baqueou a minha fé. Em nenhum momento isso me paralisou ou deixou de eu acreditar em Jesus e no que Ele representa. Pelo contrário, eu entendi que existe um tempo oportuno para todas as coisas. E eu precisei, e isso foi uma forma talvez de Deus tratar a minha esposa, me tratar, a gente como casal, para que o João chegasse no momento perfeito. Por isso que eu quero falar para você essa manhã, não olhe do lado, não preste atenção no que Deus está fazendo do lado. Veja bem, eu não estou falando para você não adorar o Senhor através da vida do seu irmão, do milagre dele, mas há momentos em que você e eu vamos passar, estamos passando, em que você precisa fechar a porta do seu quarto e falar com o Senhor. E chorar nos pés do Senhor. O Senhor quer ter um relacionamento com você. E muitas das vezes nós estamos na igreja, nós estamos inseridos na noiva, nós somos a noiva de Cristo, estamos inseridos no corpo, mas nós estamos olhando, e Deus falou que Ele está no controle de todas as coisas na sua vida, Ele está controlando o tempo, que é o tempo para Ele. Ele foi, morreu e ressuscitou e voltou. Nós precisamos entender que há algo poderoso, algo maior do que nós, algo que movimenta o mundo, que movimenta as pessoas, maior do que nós, maior do que a sua articulação, maior do que o seu poder de convencimento ou não. Ainda que você faça tudo para que dê certo, se não for da vontade de Deus, as coisas não vão acontecer. E eu lembro que por diversas foram as vezes que eu chegava para pregar e na minha vida pessoal não estava acontecendo. E eu podia olhar por situações como essa e falar, ah não, isso não aconteceu, então não é motivo para eu servir ao Senhor, ah, eu não vou estar ali, eu não vou estar no meu lugar, eu não vou estar, servindo ao Senhor, não vou estar fazendo aquilo que o Senhor chamou eu para fazer. Ah, porque eu tenho as minhas dores, ah não, porque as coisas não aconteceram para mim. Mas quando a gente deixa de ser filhos mimados, quando a gente deixa de ser infantil, sabe, a infantilidade espiritual e fala, cara, eu estou inserido num propósito maior, eu estou inserido, ainda que nada aconteça, é tudo para a glória de Deus, ainda que tudo aconteça, tudo é para a glória de Deus, eu preciso entender que o Senhor está no controle de todas as coisas e eu não vou passar nada, nenhuma luta que o Senhor não esteja no controle. E eu preciso estar nele, a chave é eu estar nele, a chave é eu ter princípios e valores que não me norteiam, que não me balançam a ponto de eu chegar em lugares como Daniel chegou e ser posicionado. Falar, você faz isso, tudo bem, eu te respeito, mas isso não condiz com o que eu acredito, não condiz com a minha fé, não condiz com aquilo que eu carrego, porque há algo maior por detrás de mim, porque há alguém que morreu numa cruz, levou todos os meus pecados para que hoje eu pudesse ser livre. Nós precisamos entender isso, nós estamos enxertados nisso. Não é pela cor do dia, se está frio ou se está sol, que o teu humor, que a tua busca no Senhor tem que mudar. Não é porque você está com muito recurso ou pouco recurso, ou não é porque o seu casamento está bom ou não está bom, ou porque você terminou o seu relacionamento, ou está junto, ou está enfrentando luta, que você tem que deixar de buscar o Senhor. Pelo contrário, a sua busca, a minha busca, tem que ser ininterrupta, independente da situação, independente do lugar que nós estamos, aquilo que nós entregamos ao Senhor tem que ser ininterrupto. A nossa adoração são aquilo que sai de nós, da nossa voz, das nossas atitudes para com o outro, para com o mundo. Tudo tem que ser de uma forma de adoração ao Senhor. Nós precisamos, nós fomos chamados para adorar ao Senhor. E tudo que nós fazemos contra isso, tudo que nós vamos para um caminho diferente da nossa criação, daquilo que nós fomos criados, do propósito que nós fomos criados, nós parece que tudo se torna um pouco mais difícil. Parece que tudo se torna um pouco mais escuro. Você fala, meu, eu estou aqui. Pô, não estou bem com Deus. Se você não está em Deus, você está no outro lado. Se você não serve a Jesus com seus princípios e valores, seguindo o que a palavra diz, você está servindo o outro lado. Não tem como negociar com o mundo espiritual. O mundo espiritual, você e eu, somos reconhecidos por atitudes. Por atitudes que condizem com aquilo que a gente carrega, com aquilo que a gente canta, com aquilo que a gente ora, com aquilo que a gente representa. Talvez o mundo espiritual é mais real do que esse que nós estamos vivendo, e nós precisamos entender que Deus não mudou. Deus, ele continua sendo o mesmo. Não há demônios novos. Os demônios participaram da história, viram a queda de Lúcifer. Então tudo é repetitivo. Quando nós conhecemos a palavra do Senhor, quando nós trazemos ela para uma realidade, para o dia de hoje, nós enxergamos que nós não podemos negociar os nossos princípios e valores. E Daniel, e a história diz que, imagine-se no lugar de Daniel, quais seriam os seus questionamentos mais naturais, possivelmente algo como, por que eu estou na cova dos leões, afinal, que erro eu cometi? Daniel estava numa prisão de honra, Daniel estava numa posição de honra, tinha subordinados e contato direto com o rei, como fruto do seu caráter e integridade. O profeta era alguém que estava dando certo na vida. Por que então passar por aquela tribulação? A coisa não mudou em nossos dias. Quando eu e você somos bem-sucedidos e mais do que suficiente para causar algo na vida das pessoas. As pessoas tentarão te derrubar e de alguma forma, das mais simples às mais absurdas. Foi o que aconteceu com Daniel. Ele tinha reconhecimento devido ao seu caráter. Tudo que ele se empenhava em fazer, dava certo. Mas isso não foi suficiente para que o rei fechasse os ouvidos dos inimigos que agiram para semear discórdia entre o soberano e Daniel. Eles conseguiram, em princípio, tirar do profeta aquilo que ele tinha de principal. E a única coisa na qual ele poderia ser pego. Cercaram o rei cheios de estratégias malignas, mexendo com o ego do soberano. Maquiaram ali inimigos, eles conseguiram que a adoração de Daniel a Deus fosse passível de condenação e morte. E assim alcançaram o seu objetivo, pois sabiam que o israelita não abriria mão de sua fé. Será que diante de situações em que você e eu somos pressionados, em que você e eu somos colocados na parede, qual tem sido a nossa atitude? Talvez onde ninguém vê, talvez em situações em que ninguém vai ficar sabendo, mas existe um mundo espiritual te assistindo e me assistindo. Existe um mundo espiritual que quando você e eu passamos por dificuldade, a quem nós vamos orar? Se na onde ninguém vê, nós estamos negociando nossos princípios e valores, e há um mundo espiritual nos assistindo, e eu vou orar ao Senhor, é uma hipocrisia isso. Não é o quanto que você sabe da Bíblia, ou deixa de saber, que vai te levar para o céu, não. Mas é a palavra revelada, é aquilo que está disponível para você. O que, se você sabe, eu sempre falo, que mentir é errado e você mente, você está fora. Se você sabe que mentir é errado e você não mente, você já está vivendo o reino do Senhor. Você e eu não seremos cobrados de algo que nós não sabemos, mas nós seremos cobrados daquilo que está sendo exposto, daquilo que foi revelado a nós. Não tem a ver com o outro, não tem a ver com o pastor, o que o pastor acha ou deixa de achar. Tem a ver com a sua vida, com a minha vida. No grande dia, nós iremos prestar conta ao Senhor das nossas atitudes. A salvação é algo individual. Nós precisamos entender que nós não estamos vivendo aqui de brincadeira. Nós estamos numa aventura. Ah, eu vou fazer tudo o que está de errado e depois eu venho, me converto e aí Deus vai me perdoar e as coisas vão acontecer. Amém, isso pode ser tarde ou não. Você pode vir com várias marcas do mundo e isso ferir você, a sua maneira de viver. Sendo que nós podemos olhar e aprender com o erro do outro e falar, falar, meu, eu não vou fazer isso. Porque olha o que aconteceu. Eles negociaram princípios e valores e olha o que, olha para onde, olha o fim deles. Ou eu vou fazer como Daniel, o que Daniel fez diante de situações em que nada parecia fazer sentido e diante de posições que eles estavam ali abaixo de um rei, abaixo do rei, sendo o favorito do rei. Ele podia falar, ah, eu vou ficar 30 dias aqui porque eu, imagina, eu vou voltar para lá, eu tô na Babilônia e eu posso... Não, é o que eu represento, olha onde o Senhor me colocou. Não, nada que o Senhor te der, nada que o Senhor te entregar vai fazer com que fira princípios e valores que Ele mesmo estabeleceu. Nós precisamos entender que para a gente, quando nós reconhecemos o Senhor como único Salvador, há princípios e valores para a gente que são eternos. Nós precisamos entender que isso é sobrevivência para nós. Quando você e eu nos posicionamos em um mundo espiritual que nos assiste, é como se o inimigo ele não tem brecha para entrar. É como se o inimigo não achasse espaço, fechadura para entrar. E de fato, as coisas começam a nos alcançar, as bênçãos do Senhor começam a nos alcançar, mas nós precisamos que, diante de um mundo espiritual, nós precisamos de um posicionamento. Ele tinha reconhecimento devido ao seu caráter e tudo que ele se empenhava em fazer dava certo, mas isso não foi suficiente para que o rei fechasse os ouvidos aos inimigos e que agiram para semear discórdia entre o soberano e Daniel. Eles conseguiram, em princípio, tirar do profeta aquilo que ele tinha de principal e a única coisa a qual ele podia ser pego, que foi a sua fé. Dito e feito, Daniel continuou fiel a Deus. E quando aqueles homens viram Daniel adorando a Deus da janela aberta, como costumava fazer, não titubearam em entregá-lo ao rei. O resultado é que o profeta acabou na cova dos leões. Daniel confiou em Deus e nunca cedeu um milímetro nessa confiança. Essa história nos mostra pelo menos duas coisas. Nossa consciência deve estar em paz com o Espírito. Se você está guardando seus princípios e valores, se você está passando por situações, tenha paz. Deus é quem luta suas guerras. Se você está posicionado, sabe quem você é no Senhor e há coisas injustiças tentando te alcançar, há pessoas tramando para te derrubar, permaneça firme. O Senhor é a sua justiça. O Senhor é quem peleja por você. O Senhor é que vai à frente das suas guerras. Não é na força do nosso braço. A palavra de Deus diz que quando nós fazemos na força do braço, nós nos tornamos feiticeiros. Descansa no Senhor. Espera no Senhor. A questão maior do que a condenação, até mesmo a possibilidade de morrer, era a consciência de Daniel. Ele não abriria mão de estar com as vestes limpas diante de Deus. O profeta sabia que poderia até morrer, mas confiava que morreria em nome de algo maior do que ele mesmo, sua fidelidade ao Senhor. Podemos enganar os outros, até os mais próximos, mas não podemos enganar a nós mesmos, e muito menos ao Espírito Santo. Sabemos quando estamos limpos diante de Deus e também quando estamos em dívida com Ele. E não há peso maior do que uma consciência que se sabe de longe de Deus, que sabe o que é estar longe de Deus, pior, contra Ele. Assim como não há bem maior do que um coração quebrantado e uma consciência livre do mal e tranquila quanto à sua pureza. Daniel confiava em Deus a ponto de entrar na cova dos leões em paz. Ele sabia que mesmo diante da morte iminente, partiria para a glória com a sua consciência tranquila. A segunda situação, a última palavra sempre é de Deus. Meu irmão, minha irmã, independente da situação que você está passando, independente da escassez que você está enfrentando ou não, da dificuldade, a última palavra sempre é de Deus. Deus está e continua no controle de todas as coisas. Ao final desse episódio extraordinário da vida de Daniel, o próprio rei vai até a cova e chama por ele, perguntando se por acaso o Deus a quem ele servia não o havia livrado da morte. De repente, Daniel responde ao rei com uma das afirmações mais belas da Escritura. Daniel 6:22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Deus não permitiu que algo ruim acontecesse ao profeta, pois ele era inocente. Mais do que isso, o Senhor acabou sendo glorificado em todo o reinado. Em Daniel 6:25-27, então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitavam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reinado não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra, e foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Quando você e eu passamos por situações e não negociamos princípios e valores e vamos até as últimas instâncias, até as últimas circunstâncias com o Senhor, estando no Senhor, tudo o que acontece na sua vida e na minha vida é para a glória dele. O rei reconheceu o Senhor. O rei deu um decreto para que todos adorassem o Deus de Daniel. Mas imagine se Daniel tivesse cedido no início. Imagine se Daniel tivesse cedido no início e falasse: peraí, eu vou morrer. Peraí, não, Deus vai entender o que vai acontecer. Não, se eu não for ali, é porque Deus tem um propósito na minha vida. Eu vou só dar uma negociada aqui, porque... Não, Deus ele não mente, Deus ele não muda. A palavra dele é imutável. E tudo o que aconteceu naquele momento foi para glorificar o nome do Senhor. O rei reconheceu a soberania do Deus de Daniel. E talvez na minha e na sua vida é isso. Nos dias de hoje vai ser assim. Nos dias de hoje nós iremos passar por situações repetitivas como Daniel passou. Mas será que nós temos ido até o fim a ponto de falar: eu não vou negociar isso. Eu não vou fazer isso porque Daniel não fez isso e Deus honrou Daniel. E Deus foi com Daniel. E se Deus não muda, se a palavra dele é imutável, ele está aqui hoje. Ele faz maravilhas no meu tempo, na minha geração. Qual tem sido o meu posicionamento diante da dificuldade, diante da Babilônia? Qual tem sido o meu posicionamento diante das autoridades? Qual tem sido o posicionamento diante dos chefes, diante do dono da empresa? Qual tem sido o meu posicionamento diante daqueles que estão acima de mim? Será que eu e você temos negociado esses valores? Será que eu e você temos negado a nossa fé em Jesus? Ou nós temos usado situações, ou nós temos entendido que tudo é para a glória do Senhor? Será que nós temos entendido e trago para o pessoal e falar: ainda que eu passe por essa situação, ainda que eu passe aparentemente por essa injustiça, o Senhor está comigo, o Senhor é quem guerreia as minhas guerras, eu quero estar no Senhor, eu quero guardar princípios e valores que o Senhor me estabeleceu, palavras que um dia foram proferidas e direcionadas para mim, que o próprio Deus usou pessoas, eu me agarro a essas palavras e eu guardo essas palavras para que no momento da dificuldade, para que no momento da escassez, o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus ao terceiro dia, traga à memória aquilo que ele mesmo falou a meu respeito, e eu não negocio princípios, e eu não negocio valores, porque se Deus encontrar em nós um coração inocente, um coração puro, um coração sincero, o Senhor nos coloca em lugares que ele mesmo vai estabelecer, o Senhor nos coloca em lugares de autoridade, o Senhor nos coloca em lugares chaves. Nós precisamos entender que há uma guerra acontecendo espiritualmente, e o que o inimigo ele quer fazer, ele trabalha 24 horas por dia, porque ele sabe o fim dele, e o que ele quer fazer, ele quer dá a entender que ele não existe, que você só está cansado, que o mal não existe, que a dificuldade não tem, que é só negar um pouco, imagina, não tem nada a ver, imagina, é para o bem maior, mas você vai perder sua vida? Fala essa mentirinha, não, negocia, pega esse dinheiro aí, imagina, é para um bem maior, aliás, olha a minha vida financeira como ela está, não, então Deus trouxe, é para a glória do Senhor, então é isso que o inimigo quer, ele quer deturpar a criação, ele quer deturpar o que o Espírito Santo, que Deus estabeleceu para a gente desde o início. Mas quando eu e você, nós sabemos quem somos em Jesus, nós estamos enxertados nele, a autoridade que está no nome dele, nós podemos orar em nome dele e coisas acontecerem. Nós não podemos negociar isso, nós não podemos fingir que nada está acontecendo. Nós estamos caminhando para os últimos dias. Há tantas injustiças acontecendo, há tantas guerras nos dias de hoje, nesse exato momento, nesse domingo de manhã, em outro lado do mundo, Israel, você vê, talvez todos aqui tenham acompanhado, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, tanta gente perdendo vida, tanta gente negociando seus princípios, princípios e valores, mas o que eu e você temos propagado, o que eu e você temos falado para as pessoas que não conhecem o Senhor? Será que nós temos gasto tempo em pregar o Evangelho, em falar do amor, em pregar com a Bíblia fechada, em dar exemplo com a sua vida? Será que isso tem acontecido nos dias de hoje? Porque as pessoas estão tão assim de charlatões que falam em nome do Senhor, que muitas das vezes elas não querem nem ver uma Bíblia aberta, porque elas estão tão assim, mas quando você começa a falar de princípios e valores que te norteiam, de caráter, do que é ter um bom caráter, do que é ser submisso a algo maior, de um reino que é eterno, o Espírito Santo de Deus começa a ir, começa a mudar. Ainda que você tenha uma boa oratória, ainda que eu tenha uma boa oratória, ainda que você tenha uma boa voz, ainda que você cante, ainda que você pregue, ainda que você flua no seu dom, você e eu, nós não somos capazes de convencer ninguém a nada. Você acha que você é capaz, e as pessoas, e você acha que você está fazendo alguma coisa, mas na verdade você não tem capacidade de fazer nada, se não for Jesus, se não for o Espírito Santo a convencer, se não for o Espírito Santo a tocar. E quando o rei dá esse decreto, e quando o rei fala isso para todos os povos, é maravilhoso. Deus usou um episódio difícil e a princípio negativo para fazer o nome dele ser reconhecido e exaltado. Tudo que Daniel precisou fazer foi confiar. Ele confiou que agia de modo reto diante de Deus e que só o Senhor era soberano sobre todas as coisas. Portanto, digno de adoração. O profeta não sabia qual seria o resultado da sua obediência, mas contra todas as circunstâncias tinha certeza quanto a quem deveria obedecer e quem deveria confiar. Da mesma forma, Deus pode usar a vida de um cristão nos dias de hoje, a sua e a minha vida, para que o seu nome seja conhecido e exaltado por meio de uma aparentemente injustiça, por meio de uma situação talvez negativa de desconforto para você ou não. Deus vai usar situações para que o nome dele seja glorificado. E se você e eu entendemos aonde nós vamos estar, aonde nós estamos inseridos, a nossa ótica, a nossa visão muda das coisas. As pessoas vão estar desesperadas porque elas perderam o emprego, porque elas estão sem dinheiro. Você vai estar em paz porque você crê que Deus está no controle de todas as coisas. As pessoas vão estar desesperadas vendendo a alma por posição e você vai estar falando, cara, eu não faço parte disso daqui. Deus, ele está no controle de todas as coisas. As coisas, se eu tiver em Jesus, as coisas vão me alcançar de alguma forma. A história muda. A forma de caminhar, a forma de vir à igreja muda. Ah, porque não é porque o outro não falou com você, não é porque o outro não te colocou no ministério, não é porque o outro não deu uma oportunidade para você. Peraí, você está enxertado em algo muito maior do que você. Deus vai usar situações adversas para que a glória dele seja estabelecida, amém? Se você está passando por uma tempestade provocada por uma injustiça, busque na sua consciência, busque orar ao Senhor, busque em oração, pergunte ao Espírito Santo se está tudo bem entre você e confie. Nós precisamos voltar ao Senhor e entender que lá no Éden o Senhor tinha um encontro todos os dias com Adão. Nós precisamos entender que a nossa forma de relacionamento com o Senhor tem que ser diária. Não é vir ao culto de domingo, não é estar frenético numa escala, não é estar frenético em todos os cultos e ajudar financeiramente, ofertar financeiramente. Não, nós precisamos verdadeiramente, tudo isso é bênção, mas nós precisamos primeiramente ter um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Nós precisamos entender que existe um mundo espiritual, que ele não vai estar aberto, o demônio não vai correr de você pelo quanto que você sabe da Bíblia ou não, mas pelo quanto que você renuncia coisas erradas, pela tua santidade, pela tua santificação diante da palavra, diante daquilo que Deus estabeleceu. Entenda, meu irmão, de uma vez por todas, não tem a ver com o outro, não tem a ver com o seu vizinho, não tem a ver com a pessoa que está sentada no banco da frente, no banco de trás, no seu vizinho de porta ou não. Primeiramente tem a ver com você, com a tua salvação, para onde você vai depois daqui. Ainda que os outros não entendam posicionamento em princípios que você defende, ainda que os outros não entendam por que você está esperando tanto em Deus, na igreja, que você não está esperando para um casamento perfeito. Não existe casamento perfeito. O Senhor está no controle de todas as coisas. Não é porque você casou que você não vai brigar, não é porque você teve dinheiro agora que você não vai brigar. Entenda de uma vez por outra, por todas. Ainda que você fala, Júlio, se eu tivesse essa situação, isso resolveria a minha vida. Não resolveria só. Porque isso ia ser um momento de ciclo que ia passar e novamente você ia ver naquela situação. Ah, um dinheiro resolveria a minha vida. Você ia pegar esse dinheiro. Talvez um ciclo de 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos, 30 anos, você ia estar naquela situação novamente. Nós fomos criados para a eternidade. Por isso que há algo dentro de nós que coisa nenhuma pode saciar. Não é dinheiro, não é posição. É o Espírito Santo de Deus que pode preencher. Não busque em outros lugares. Não busque em outras coisas algo que só Deus pode dar. Talvez você vai perder muito tempo caminhando, se ferindo em outros lugares, mas quando você sabe o caminho, como você sabe o que eu tenho que fazer, você chega no resultado mais rápido. Mesma coisa, você vai na academia, você começa a fazer academia, fala, nossa, agora eu vou lá, vou fazer. Pega um monte de aparelho, começa a fazer um monte de exercício sem uma direção. Começa a fazer, começa a exercitar. No dia seguinte você não levanta. No dia seguinte você está quebrado. Você fala, meu Deus do céu, o que aconteceu? Um caminhão passou em cima de mim. Mas agora pega a instrução de quem sabe. pega a instrução de um professor, ele vai te direcionar, faça isso, alterne, descanse no dia, no outro dia você vai fazer isso, agora vai mudar a posição e permaneça constante para você nisso, se você não vai ver um resultado. Não é diferente que a nossa vida é espiritual. Não adianta você agora querer mudar tudo do dia para a noite. Aquilo que eu falei há pouco, se o que você sabe, se o que é revelado a você, você trouxer para uma realidade, falar, Júlio, eu sei que isso é errado, eu sei que essa prática não agrada ao Senhor e eu deixei de fazer e eu me posicionei diante do Senhor. Amém. A glória de Deus vai ser estabelecida através da sua vida. Mantenha o seu coração quebrantado diante daquele que o conhece profundamente e confie, pois a última palavra sempre é dele. É muito comum que em meio à tempestade, em meio a situações adversas da vida, achemos que vamos parar, achamos que é o fim, em situações em que nós não concordamos, em realidade em que nós vivemos, fala, meu, até aqui, eu não aguento mais, eu vou, Júlio, é aqui. Parou, naufragou, já era, parou. Nós precisamos entender que quem caminha com Deus pode sempre ter esperança. Assim como foi com Paulo e Daniel e com outros grandes homens de Deus que atravessaram tormentas terríveis sem perder a esperança. Devemos manter-nos firmes, resilientes e confiantes. Se em algum momento você estiver pressionado e abatido pelas situações adversas da caminhada aqui, da sua jornada aqui, não fique se perguntando onde Deus está, pois você já sabe a resposta, eu já sei a resposta. O próprio Jesus disse, o próprio Jesus respondeu em Mateus 28:20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O importante é andar de maneira reta e obediente, crendo no Deus que sempre sabe o que faz e tem propósito elevadíssimo. E para cá eu já caminho para o fim da minha mensagem e nós iremos entrar no momento de ceia. E eu quero deixar e eu quero ressaltar isso para que você se apegue daqui para frente em coisas que fazem sentido para a sua vida. Se apegue à palavra de Deus em coisas que te direciona para um futuro certo. É engraçado que quando, talvez daqui alguns já foram, outros vão ser, quando nós tivemos o João, mil coisas se passam na cabeça. Eu falo, meu Deus, o que eu posso deixar para o meu filho de tão precioso? O que eu posso falar para ele? Fala isso, além de ter um bom caráter, além de ser uma pessoa direita, enfim. Falei, nossa, a maior herança que eu posso deixar para o meu filho é falar, João, é apresentar Jesus para ele. Quando eu e você não atrapalhamos o que Deus quer fazer, quando eu e você não atrapalhamos o que Jesus quer fazer, Jesus vem e cura, Jesus vem e convence, Jesus vem e faz maravilhas no nosso meio. A minha maior oração, o meu maior anseio é eu pregar Jesus para o João, mas que eu não tenha interferência, que eu fale para ele, filho, ainda que o pai possa te dar algumas coisas ou não, mas isso daqui é o teu combustível de vida. Foca nisso. Isso é o que vai dar razão para a sua vida. Muita coisa você vai passar, a vida não vai ser fácil, ela vai ser difícil, você vai ser traído, as coisas podem não parecer ter sentido. Mas quando tudo aparentemente estiver ruim, João, dá um passo para trás e lembra quem Jesus é para você. E lembra que isso daqui vai passar, filho. Isso daqui é um breve momento que a gente está passando. Mas não perca Jesus. Não negocie o Espírito Santo. E talvez você e eu, nós devemos falar isso para as pessoas, apresentar Jesus a elas. Fala, não negocie princípios e valores. Ainda que você não saiba do que diz em Gênesis e Apocalipse na Bíblia toda, ainda que você não saiba de versículos de cor ou não, mas pregue o pouco que você sabe. O pouco que você sabe, você acha que é pouco, é muito alimento para o outro que não tem nada. O pouco que aparentemente você acha que você não sabe, é alimento pesado para quem não tem nada. Não gaste o teu tempo propagando mal, gaste o teu tempo propagando o reino de Deus, esse reino que não muda, esse reino que é eterno, amém? Queria convidar você a baixar sua cabeça agora nesse instante, e eu quero que toda a igreja repita comigo, se você está aqui a primeira vez, ou se você já caminha com a gente algum instante, e não fez, não reconheceu o Senhor como único Senhor e Salvador, não deu o primeiro passo, todos de cabeça baixa, de olhos fechados, eu queria que toda a igreja repetisse comigo, e você também, que não reconheceu o Senhor, repetisse isso comigo. Senhor Jesus, eu o reconheço como meu único Senhor e Salvador. Eu sei que sem Ti eu não consigo chegar a lugar algum. Nesta manhã, Jesus, eu escolho o Senhor. Eu coloco o Senhor no centro de todas as coisas. Guarda o meu coração. Guarda princípios e valores dentro de mim, que eu não venha negociar o que me trouxe até aqui. Escreva o meu nome no livro da vida.